Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 22 de março de 2024, mais uma semana chegando ao fim e a gente agradece aqui a sua audiência, sempre você aqui que nos acompanha pelas ondas do rádio ou pela internet aí em qualquer lugar do mundo. Hoje quem apresenta o nosso Bem Viver sou eu, Afonso Bezerra, e é sempre um prazer passar essa uma hora junto com vocês aqui nesse nosso programa. A equipe do Brasil de Fato preparou uma edição com temas super interessantes para a gente prosear. Bora lá conferir os destaques de hoje? E hoje é Dia Mundial da Água. Conversamos com Valesca Queiroz, engenheira sanitarista, mobilizadora e ativista climática sobre a data. E ela vai falar sobre qual o papel da juventude no protagonismo das mobilizações em prol de políticas públicas. O MST realiza jornada universitária em instituições de ensino de todo o país. Movimentos populares vão às ruas neste sábado contra a anistia a golpistas e em defesa da democracia. Pesquisa identifica 14 novos sítios arqueológicos no Pará com arte rupestre. Você confere essas e outras notícias a partir de agora. E a gente já começa o programa de hoje com entrevista, chamando o nosso querido Lucas Weber. É com você, Lucas.
Vamos começar logo o programa de hoje, então, falando da data de hoje, dia 22 de março, Dia Mundial da Água, uma data cada vez mais urgente. A gente tem acompanhado tudo o que tem acontecido em relação às mudanças climáticas, todos esses efeitos que vem atingindo de norte a sul do país, seja por enchentes ou por secas, estiagens mais longas do que o normal, que atingem momentos que não eram esperados, esse tipo de fenômeno. Mas, bom, a gente nem precisa fazer esse tipo de projeção para falar sobre a data de hoje, porque, na verdade, o acesso à água já é um problema, já é uma coisa que atinge o Brasil de hoje. Não é toda a população brasileira que tem acesso à água potável. E esse é um dos assuntos que vem sendo tratados na COP. E quando eu falo COP, não é exatamente essa que você está pensando. Na verdade, eu estou falando da COP das Baixadas, um evento organizado pela Juventude Periférica de Belém, por meio de coletivos, movimentos populares, para justamente pautar o que sim deve ser discutido, aí eu me refiro na COP, na Conferência das Partes para as Mudanças Climáticas da ONU, esse evento que está todo mundo falando, especialmente agora, porque ela vai acontecer ano que vem em Belém, onde está tendo toda justamente essa mobilização por conta da COP das Baixadas. Para falar sobre tudo isso que eu trouxe agora, a gente tem o prazer de receber Valesca Queiroz, ela que é uma das organizadoras da COP da Baixada e também integra a Rede Jandiras, que foi uma das que atuou, que atua justamente nesse evento, que faz bastante mobilização nesse sentido. A Valesca, ela é engenheira sanitarista e ambiental e também mestranda em cidades inteligentes e sustentáveis. Bom, desde já, Valesca, muito obrigado aí por separar um tempinho para falar com a gente. A gente está acompanhando a tua trajetória da COP das Baixadas, da Rede Jandiras, então a gente tem certeza que você tem muito para agregar, para explicar para a gente o que está acontecendo, que movimento é esse que a Juventude Periférica de Belém está fazendo, que vai pautar com certeza os debates que estão acontecendo no mundo inteiro. Então, muito obrigado pela disponibilidade, viu?
Muito obrigada, Lucas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. A gente se sente muito honrada, então, em nome da Rede Jandiras e da COP das Baixadas, a gente espera ter uma conversa muito legal hoje e falar sobre algo super importante, fundamental para a vida, que é a água.
Com certeza, vai ser ótimo. Bom, Valesca, então vamos por parte. Quero primeiro entender a Rede Jandiras. Tem esse nome lindo, esse nome forte, que tem uma grafia também um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Tem um Y ali no lugar do I. E eu queria te ouvir, então, um pouquinho a origem da rede, né? Como que se formou esse coletivo e também pode explicar um pouquinho a origem do nome, que às vezes, a partir do nome, a gente consegue entender até mais do que esse coletivo está propondo.
Então, eu gosto muito de contar, né? A história da Rede Jandiras, e muita gente também fica aí curioso para saber o que significa esse nome, o que tem a ver com a atuação dessa rede de mulheres. E aí, antes de falar um pouquinho sobre o nome, eu acho importante contar como que surge, né, a Rede Jandiras, que atualmente é uma organização formada por mais de 20 mulheres, né, mulheres diversas, mulheres com diversas profissões, em sua maioria da periferia de Belém, e que também se classificam como mulheres negras. Então, a gente tem essa importante atuação nesse sentido do gênero, da raça, da interseccionalidade, né, pautando o clima. E aí, a Rede Jandiras, ela é uma rede nova, surge em 2021. Inicialmente, nós fomos frutos de uma formação também organizada por mulheres de Belém, né, de uma organização chamada Mandi, que viu que era super importante, né, trazer uma formação voltada para mulheres periféricas, para que elas pudessem protagonizar também o debate climático, falando a partir de suas experiências. Então, inicialmente a gente fez essa formação e como deu muito certo, né, elas nos convidaram a integrar, né, uma rede, essa rede de mulheres chamada Jandiras. E aí a gente topou o desafio, então, e desde 2021 a gente tem trabalhado, né, em Belém principalmente. E aí o nome Jandiras, né, para quem tem curiosidade, ele é uma adaptação do Jandira, que é originário do Tupi, né, e que significa abelhas de mel. E por que Jandiras? Porque muito mais do que significar isso, né, abelhas de mel, Jandira é nome de mulher. E para quem não sabe, as abelhas são os animais mais suscetíveis às mudanças climáticas. Então, a gente trabalha também no sentido de valorizar ainda mais, de falar ainda mais a importância sobre isso, principalmente porque as mulheres são as pessoas que estão à linha da frente desse enfrentamento. E hoje a no nossa atuação, ela se dá nesse sentido do protagonismo e empoderamento feminino, da proteção das defensoras do meio ambiente, das guardiãs dos rios, e muito no sentido também de incidência política para que a gente ocupe espaços de tomada de decisão que historicamente nos excluem.
Pronto, tá aí, ó. Realmente esse nome tinha que trazer um significado poderoso que falava por toda a organização e realmente muito, muito bacana saber esse significado, essa, enfim, toda essa adaptação que vocês trouxeram para dialogar exatamente com o que está acontecendo hoje. Bom, e a Jandiras é uma das redes, um dos coletivos que integra a COP das Baixadas, um evento que já vem acontecendo há alguns anos, se não me engano, é a terceira edição. Você pode me corrigir, Valesca. E aconteceu justamente na semana passada, de forma virtual e também presencial, trazendo pessoas de fora da região norte do país, né, Valesca? Conta um pouquinho como que foi, qual que é o balanço que vocês podem fazer desse evento, que de certa forma é um esquenta para a COP que de fato vai acontecer, essa COP da ONU, mas também é um evento independente, né? Um evento que vocês debatem questões que vocês acham importantes, que pretendem levar para de fato para a COP, mas vocês sabem que tem coisas que só vocês têm a percepção, então eu entendo que tem essa relação, mas também tem esse caminho, esse traçado independente. É mais ou menos por aí, Valesca.
É isso mesmo, né? A Rede Jandiras hoje faz parte da coalizão COP das Baixadas, que nada mais é do que um espaço, um movimento com 18 organizações da Amazônia, que atuam com diversos eixos temáticos e que se uniram com um único propósito, que é fazer uma conferência através da perspectiva periférica. Acho muito legal e interessante contar a história da COP das Baixadas e como ela surge, né? A COP das Baixadas surge no coração do Jurunas, que é um bairro periférico aqui de Belém, e é reconhecido também como um ponto de memória viva e de resistência. E esse movimento ele foi impulsionado por dois jovens do território do Jurunas, que é o Jean e a Ruth, que são dois jovens ativistas também e que têm uma atuação muito forte dentro do território. E em 2022, o Jean ele teve a oportunidade de ir para a primeira conferência do clima dele, que foi no Egito. E a partir dessa vivência que ele teve lá, ele começou a entender de forma mais crítica o quanto essas conferências ainda são muito elitizadas e excludentes, são conferências que não são feitas para a gente, e que a maioria das tomadas de decisão lá impactam diretamente no nosso território, mas não consideram a nossa perspectiva nessa tomada de decisão. Então, ele voltou muito inspirado, né, principalmente no sentido de entender que a COP ela exclui os nossos territórios nos debates globais. Então, a partir disso, cria-se essa ideia da gente fazer a conferência da Inicialmente era a conferência da Baixada, porque ia ser só no Jurunas, que era o bairro deles, mas eles entenderam que isso era um projeto de longo, de grande alcance. Então, eles pensaram para além disso, e aí se torna a COP das Baixadas, das periferias de Belém. E isso se materializa a primeira edição, Em 2023, ano passado, no mês de fevereiro, né, essa primeira edição, ela seguiu esse formato híbrido, entendendo que teriam pessoas de fora também que queriam participar, e a gente fez um evento, a gente não fala evento, na verdade, a gente fala envolvimento, a gente fez um envolvimento de 3 dias da população, com 2 dias virtuais e um dia presencial na usina do Jurunas da Terra, na usina da Paz do Jurunas, que é também um espaço voltado para que a população esteja presente. E aí, essa nossa primeira edição, ela teve um alcance muito grande, não só de pessoas do bairro dos Jurunas, mas de pessoas de outros bairros, e a gente norteou o nosso debate em três eixos principais, que foi comunicação e ativismo, direito à cidade, direito à mobilidade, e a questão de clima e sociedade, que foi o que a gente discutiu durante os 3 dias. Esse ano, a gente realizou a nossa segunda edição, né? Então, foi também no formato híbrido, seguiu algumas das atividades que a gente fez ano passado, a gente seguiu alguns critérios, mas esse ano o nosso norte foi o Acordo de Escazú, que foi a partir daí que a gente conseguiu, desenvolver as nossas mesas.
Maravilha. Bom, agora eu quero fazer então essa ponte entre a COP das Baixadas e a COP da ONU, assim. Acho que tá bem dito, assim, acho que o pessoal tá entendendo bem quais são essas duas COPs, porque eu quero ver como que a COP das Baixadas está vendo a COP da ONU. Eu acho que com certeza toda essa experiência que você citou, que foi percebida participando das outras COPs que aconteceram a mundo afora, com certeza mostrou a importância de trazer esse evento para o Brasil. Mas só isso é o bastante? Você acha que só de trazer para Belém, para o meio da Amazônia, para uma metrópole no meio da Amazônia, já é o bastante para o debate entrar de fato onde precisa, para atender a demanda da população que de fato está sendo atingida nesse momento pelas mudanças climáticas? Já é o bastante ou vocês sentem que ainda tem uma escadinha que precisa ser encurtada, que precisa ser destituída, na verdade, para que de fato a COP da ONU se transforme na COP das Baixadas?
Então, o nosso grande anseio, desde que Belém foi anunciada como a sede da COP30, foi justamente entender como ela seria construída, entendendo que todos os caminhos que eles querem construir até a COP já são realizados há muito tempo, principalmente pelos movimentos sociais. Então, isso que eles querem construir hoje, a gente já faz há muito tempo. E aí, a nossa grande perspectiva para a COP30 é fazer com que a população ela se sinta inserida no debate climático, porque a gente sabe que esse debate ele não chega até os territórios periféricos, então a gente tem uma responsabilidade muito grande, enquanto COP das Baixadas também, de trazer o acesso à informação, principalmente a transparência do que está acontecendo na cidade, e que muitas vezes fica ali limitada a um determinado espaço que é tomado por governantes ou secretarias, e que eles não fazem aquela informação sair de lá. A gente tem uma grande preocupação, principalmente com o legado que a COP vai deixar para a população belenense. Porque o que a gente tem visto é que a COP tem sido comunicada como a COP da participação popular. Em Belém, isso tem sido comunicada e para o mundo também. Mas até que ponto e de fato eles estão envolvendo a população nesse sentido? Então, a COP das Baixadas, ela vem também. Ela nasce e ela se desenvolve nessa proposta de mudar, virar essa chave de como as grandes conferências são realizadas e que não nos consideram, né, nesse processo de construção desde o seu início. Então, a gente está mirando, né, na construção de uma COP onde as periferias elas não sejam apenas ouvidas, mas que sejam fundamentais na formulação de políticas e práticas socioambientais. Então, a COP das Baixadas não é apenas um chamado ao envolvimento, ela é uma série de encontros com a população. É um movimento em prol da justiça climática, porque a gente entende que para falar de justiça climática, a gente precisa criar mecanismos e ferramentas para que isso aconteça. E para que isso de fato aconteça, é preciso estar enraizado na realidade das comunidades de Belém, que são impactadas, as populações mais vulneráveis são as mais impactadas e as que menos contribuem. E quando a gente fala do contexto amazônico, a gente está falando de uma região sociobiodiversa. A gente está falando de uma região que a gente precisa considerar as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, as comunidades negras dessa Amazônia urbana. Então, a gente está munindo a população de informação, a gente está informando a população sobre o que de fato é uma conferência mundial, porque muita gente ainda se encontra nessa curiosidade, também nessa dúvida: o que é COP? Copa que vai chegar em Belém? É Copa? Então, a gente tem preparado esse caminho no sentido de ouvir a população, fazer uma escutativa que muitas vezes os próprios governantes da nossa cidade não fazem. E é por isso que as nossas políticas, elas não são efetivas. Então, a gente tem colocado a população no centro do debate, protagonizando a sua história, contando a sua história e fazendo com que as pessoas que vêm para a COP tenham um olhar diferente sobre nós, que não parta de fora para dentro, mas de dentro para fora, a partir das nossas perspectivas. Então, até a COP30, a gente espera criar um caminho que seja justo de fato, que seja informativo, que as pessoas tenham a oportunidade de estar nesse espaço, já que ele vai ser sediado no nosso território, mas muito mais do que isso, que a gente prepare uma população para dizer: eu preciso estar nesse lugar, eu preciso representar minha comunidade. Muito mais do que isso, eu tenho sim a possibilidade de cobrar e de falar sobre mudanças climáticas a partir do meu cotidiano. E aí a gente tem trabalhado com isso, de criar uma rede, fortalecer os movimentos que estão aqui, principalmente porque muitos deles são invisibilizados e a gente acredita na força disso até a COP30, para que ela deixe um legado não somente de infraestrutura, mas de qualidade de vida para a população e que a nossa cidade ela não se torne um território resiliente somente pela COP, mas para as pessoas que estão aqui. E eu finalizo essa parte da minha fala, trazendo um pouco do discurso que eu fiz no Fórum de Desconferência da nossa segunda edição, que terminou agora no domingo, que é para entender e para dizer para as pessoas comunicar que Belém ela não precisa ser lembrada ou vista somente pela COP, que Belém não precisa ser visitada apenas pela COP, mas que Belém ela precisa ser olhada como um território rico, um território que pode se construir através de uma resiliência importante e que inclua a sua população em todos os processos de tomada de decisão, seja no sentido social, ambiental ou climático.
Perfeito, perfeito, Valesca. Que eu entendo essa tua fala final como um recado que vocês estão preparando tudo essa mobilização para que as pessoas que cheguem na COP, enfim, compreendam toda essa mensagem. Quando você fala das pessoas que vão vir para a COP, não necessariamente dessas grandes multinacionais, dos chefes de estados do mundo inteiro, mas também dos brasileiros e brasileiras que possam chegar em Belém e de fato conhecer o que está acontecendo nessa cidade. Que estado é esse que concentra tantas hidrelétricas, que produz tanta energia, mas energia é uma das mais caras do Brasil. Que cidade é essa que reserva, que vive no meio da Amazônia, mas não tem água, não tem acesso à água para toda a população? Enfim, me parece que vocês também querem fazer esse chacoalho dentro da própria população do Brasil, que ainda segue com uma visão estereotipada da região norte, da região, enfim, de tudo que compreende a Amazônia brasileira. É mais ou menos por aí também, Valesca?
Com certeza. Tem uma coisa que a gente traz dentro dos nossos debates, que é justamente o conhecimento e o intercâmbio entre territórios, que é para a gente entender de fato a realidade a partir da perspectiva de quem vive, não desse olhar que eu tenho de fora ou do que eu ouço falar. Então, a nossa grande mensagem, o ponto principal que a gente quer comunicar às pessoas, não só que vem de fora, mas daqui do Brasil, que existe uma Amazônia e que essa Amazônia ela precisa ser respeitada e que essa COP que vai ser feita aqui, ela vai ser de acordo com a nossa realidade, né? Ainda assim, a gente sabendo que a gente tem muitos pontos de preocupação em relação principalmente ao alcance de direitos básicos da população, como acesso à água e esgoto, que indica os piores índices na região norte, em Belém. A gente também entende que a COP ela é uma oportunidade da gente falar para as pessoas e dizer que a gente consegue contar a nossa história e que ninguém precisa falar por nós. Então, esse é um dos recados que a gente deixa, para que as pessoas também olhem para a gente como um espaço resiliente, como um espaço que gera ciência, que tem especialistas, que tem pessoas que falam sobre clima e que são referências, sim, e que isso não precisa partir de fora. Então, a gente quer muito que a população e o nosso território. Ele seja visto de outra forma, né? Da forma como nós vemos. E que somos nós, né? Os que mais defendem esse território. Então, não tem como fazer nada sem que nos inclua, ou sem que nos considere, ou sem que nos comunique. Então, eu acho que esse vai ser um ponto muito importante, vai ser uma experiência muito importante, as pessoas virem de fora, conhecer a realidade da nossa região e entender a potência que existe aqui, a riqueza que existe aqui, e que essa visão estereotipada, ela seja mudada a partir das nossas narrativas e das nossas perspectivas.
E é isso. Vamos estar acompanhando todos os passos aí da Rede Jandiras, da Copa das Baixadas. Aqui o Brasil, de fato, vai estar tentando estreitar cada vez mais esses laços para a gente poder agir nessa comunicação tão importante com o Brasil e com o mundo inteiro. Bom, Valesca, tem muita coisa para falar, mas eu acho que a gente conseguiu dar conta de falar das importâncias, de como a gente precisa olhar para esse dia 22 de março, Dia Mundial da Água, de que maneira a gente precisa encarar essa data, né? Então, te agradeço mais uma vez a disponibilidade, foi ótimo conversar contigo.
Muito obrigada. Agradeço também o convite a todos que estão nos acompanhando. Espero que a gente faça com que esses debates, cada vez mais, eles alcancem os territórios periféricos, independente de onde você esteja, para que de fato a gente consiga mudar essa perspectiva e esse cenário que hoje exclui essas populações e que tira elas desse debate no qual elas precisam estar e protagonizar. E para quem quiser acompanhar mais o nosso trabalho, é só seguir as nossas redes sociais, que a gente vai ter um trabalho contínuo durante o ano todo. Quem quiser está chamado ao envolvimento também. E aí, para quem quiser seguir, é @redejandiras no Instagram e @copdasbaixadas. Inclusive, a Copa das Baixadas tem um site também para quem quiser acompanhar mais. Mas é isso, é um chamado a vocês se envolverem conosco nessa construção para que seja mais justa e inclusiva.
Tá bom, tá todo mundo convocado, tá todo mundo convocada. Acabei de falar com Valesca Queiroz, ela que é engenheira sanitarista em ambiental, mestranda em cidades inteligentes e sustentáveis, e integra a Rede Jandiras, um dos grupos que cria, que mobiliza, que faz com que aconteça a coalizão COP das Baixadas, um espaço de discussão, planejamento e de protagonismo das periferias em espaços e fóruns de construção de políticas públicas a partir da coalizão de movimentos populares. A rede atua especificamente em Belém, que vai ser o local onde vai acontecer a COP30 no ano que vem.
Oi, pessoal! Eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E falando em preservação, um grupo de pesquisadores identificou 14 novos sítios arqueológicos em áreas que ficam ao redor do Pema, o Parque Estadual de Monte Alegre, lá no oeste do Pará. Nos sítios foram encontradas artes rupestres, que são pinturas feitas nas paredes e teto de cavernas e outros abrigos, e que são representações artísticas de povos que viveram na região há milhares de anos, minha gente. As pesquisas são fundamentais para ampliar o conhecimento sobre esses povos que viviam nessas regiões, os seus costumes e a cultura. E a pesquisa andando de mãos dadas com a preservação desses sítios arqueológicos é o que garante o sucesso das novas descobertas científicas. Sobre esse assunto, vamos ouvir a reportagem de Mariana Castro.
Estudos realizados nos arredores do Pema, o Parque Estadual Monte Alegre, no oeste do Pará, identificaram 14 novos sítios arqueológicos em áreas particulares. O parque abriga o sítio arqueológico mais antigo da Amazônia Sul-Americana, com pinturas rupestres de aproximadamente 12 mil anos. Pinturas em paredes e tetos de abrigos na região chamada Calçu sugerem que ali houve a presença de sociedades diferentes daquelas já registradas no Pema. Além disso, os levantamentos indicam que há potencial para novas descobertas no município amazônico. A pesquisadora do Museu Paraense Emílio Goeldi, Edith Pereira, afirma que há diferenças significativas entre os achados de dentro e de fora do parque.
As pinturas que tem lá são muito diferentes das pinturas que tem nessa unidade de conservação, num espaço geográfico relativamente pequeno, talvez não chega nem a 60 quilômetros, né? Eu diria até menos, entre uma área e outra em linha reta.
Edith atua na área de Monte Alegre desde 1989, antes de a região virar um parque estadual. Desde 2022, ela coordena também pesquisas fora da unidade de conservação. Estão sendo realizados estudos para o levantamento de dados sobre os povos responsáveis pelas pinturas rupestres. O próximo passo da equipe, em maio, é fazer escavações em áreas próximas à região. Os pesquisadores afirmam que as pinturas não estão no provável local de moradia desses povos. Os estudos apontam ainda para a importância da preservação na região, ameaçada pelo avanço de processos de exploração dos recursos naturais. Entre eles, as queimadas para a implantação de pastos, como explica a pesquisadora Edith Pereira.
Uma parte dessa área é um grande pedral, que é onde estão as pinturas, mas tem a área de mato, né, e as pessoas usam, queimam para fazer pasto ou para fazer seus cultivos. E com isso acaba destruindo os sítios.
Após a descoberta, a artista plástica e empresária Marcela Soares adquiriu dois dos lotes com sítios arqueológicos e realizou um financiamento para a continuidade das pesquisas. Edith Pereira afirma que esse pode ser um feito inédito na Amazônia e talvez no Brasil.
Isso sim é inusitado, né? É inusitado na Amazônia e é inusitado, eu acredito, no Brasil. É uma pessoa que resolveu investir com recursos próprios numa pesquisa, e mais que isso, né, quando ela conheceu o lugar e ela viu as ameaças que estavam colocando em risco os sítios, ela comprou dois lotes de terreno, né, com a ideia de preservar o sítio. E com os recursos que ela forneceu para a gente, nós estamos fazendo pesquisa nesses sítios.
Os estudos seguem também com o apoio do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Castro em Belém, no Pará. Locução, Douglas Matos.
E os 60 anos do golpe empresarial militar no Brasil se aproximam com sensação de panos quentes, né? O presidente Lula adotando um tom mais ameno, moderado e, inclusive, vetando o evento sobre o tema planejado pelo Ministério dos Direitos Humanos. Para falar sobre essas e outras questões, nós conversamos com o historiador César Novelli Rodrigues. Ele é membro do Núcleo de Preservação da Memória Política. Quem conversou com ele foi a nossa repórter Gabriela Moncal, do Brasil de Fato.
Professor, nesse marco dos 60 anos do golpe militar do Brasil, a impressão que dá é que é dada menos importância a esse tema do que em outros países latino-americanos. Por que que esse tema é visto como tabu, ou superado, ou pouco pautado no debate público brasileiro?
Aqui no Brasil a gente teve a Lei de Anistia de 79, e essa lei de anistia, ela anistiava os crimes políticos. Só que essa lei de anistia, essa anistia dos crimes políticos, eles entenderam que mesmo aqueles agentes do Estado que cometeram atrocidades, que cometeram assassinatos, deveriam ser anistiados também. Foi um tremendo erro, né? Então essa falta de punibilidade lá atrás, ela gerou tudo isso que a gente está vendo hoje. E a própria falta de uma justiça de transição no país, e nós já vimos isso acontecer em diversos outros países, inclusive a África do Sul passou por sua justiça de transição, ela impede que aqui no Brasil a gente caminhe como os outros países que condenaram, né, os seus agentes de Estado, condenaram aqueles que cometeram crimes bárbaros. Eu acho que uma série de fatores levaram a essa falta de interesse no país, no Brasil hoje, quando a gente está numa efeméride como essa, que são 60 anos do golpe de 64. Essa falta mesmo de punição aos agentes do Estado que cometeram essas atrocidades, eu acho que é fundamental para a gente entender por que hoje a gente não se fala tanto aqui no Brasil sobre um período como aquele.
O presidente Lula vetou eventos do próprio governo federal em alusão aos 60 anos do golpe. Numa entrevista, ele chegou a dizer que a ditadura já faz parte da história e que ele não ficaria remoendo, mas tocaria o país para frente. Como que você vê isso?
Eu acho que faz parte desse jogo político, né, dessa frente ampla. Mas o Lula também sempre foi um personagem que ele, por exemplo, nunca recebeu familiares de mortos e desaparecidos, nas duas gestões anteriores e nesta agora. Não dá para entender isso, por que que o Lula, digamos, tem essa atitude, e quando ele vai para a Argentina, ele visita as mães de Maio lá, as abuelas da Praça de Maio. Então, o Lula é um personagem, digamos assim, incoerente em muitas questões, né? E essa com a questão da ditadura é uma delas, até porque ele foi atingido, ele foi preso durante a ditadura, ele passou por um julgamento nas auditorias militares, e ele é fruto da história que ele construiu enquanto líder sindical. Então, como é que ele fala para não remoer o passado, sendo que ele também é fruto de um passado que ele construiu com muita força, inclusive, né? Mas não dá para entender o Lula a não ser por esse jogo político que é feito neste momento de uma frente ampla em que ele pretende pacificar o país. Eu acho que ele está muito numa função de querer entrar para a história como um presidente que conseguiu acabar com uma pseudo-polarização. Né? Quem é historiador sabe que a polarização sempre existiu e vai continuar existindo. Então eu acho que o Lula, ele foi infeliz na fala dele de remoer o passado. Isso desagradou muitas pessoas que até hoje buscam por mortos e desaparecidos, né? E aí vai na mesma linha, por exemplo, de uma fala, claro, guardada as proporções, né? Mas de um Bolsonaro quando há muitos anos atrás perguntavam para ele o que ele achava dessas pessoas que buscam pelos corpos dos desaparecidos. Ele fala, quem gosta de procurar osso é cachorro. Então, não chegou a esse ponto a fala do Lula, mas ela foi muito desrespeitosa com muitas pessoas que continuam procurando por seus filhos, pais, parentes. Então, eu acho que foi uma fala extremamente desrespeitosa e fora de um contexto de conhecimento histórico.
Você comentou que os movimentos que trabalham com esse tema têm conseguido vincular mais o passado com o presente. De que forma que isso acontece, inclusive do ponto de vista da continuidade da violência do Estado nesse regime democrático?
O Sérgio Buarque de Holanda, ele trata no livro dele sobre o conceito do homem cordial, né? E a gente tende a achar que o Brasil é um país pacífico por natureza, por nunca ter entrado numa guerra específica e tal. Mas se você for a fundo, um pouco mais na história do Brasil, se nem muito a fundo, você vai ver que o Brasil é permeado de violência. E essa violência permanece até hoje. E a gente não enfrenta esse tipo de violência como a grande maioria de intelectuais, pensadores, pesquisadores, analistas entendem, né? Que é justamente na raiz do problema. E a raiz do problema é políticas públicas, é punição a quem cometeu crimes, são uma série de fatores que a gente poderia, digamos, construir para que muitas dessas coisas não continuassem acontecendo. Então, quando a gente fala que a ditadura ela reverbera no presente, é porque a gente sabe que durante a ditadura foram, por exemplo, criados os padrões da morte. Então, a polícia, por exemplo, de São Paulo, como a polícia de outros lugares do país, são as polícias que mais matam no mundo. Quando a gente exige uma câmera corporal, é para que justamente a gente tenha um pouco mais de segurança, tanto para a população, mas para o próprio policial. Porque a gente também não vai generalizar, dizer que todo policial é assassino, é matador. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa construir, de uma certa maneira, uma política pública para que a gente possa defender tanto o policial que faz o seu trabalho corretamente, quanto punir aquele policial que foi atingido por uma lavagem cerebral dentro da corporação para entender que uma pessoa negra caminhando na rua é muito mais perigosa do que uma pessoa branca. Esse tipo de filosofia, infelizmente, ela existe dentro das corporações, continua existindo, e a gente, de uma certa maneira, precisa trabalhar para que isso cesse, né?
Você faz parte da organização da Caminhada do Silêncio, que na primeira edição reuniu 10 mil pessoas em São Paulo, em 2019. Depois veio a pandemia e na volta para o ato presencial em 2022 e 2023, não chegou nesse mesmo público. A que você atribui isso e o que, que vocês esperam para o protesto que está marcado para esse próximo 31 de março?
Bom, 2019 foi o primeiro ano do governo Bolsonaro. Então, se falava muito... eu lembro da campanha do governo Bolsonaro, se falava muito de uma volta à ditadura, de uma volta aos militares no poder, de uma volta das Forças Armadas. Então, eu acredito que ali em março, ainda 3 meses do início de um governo Bolsonaro, as pessoas estavam muito ainda reverberando tudo isso. Então, esse grande número expressivo da Caminhada do Silêncio em 2019, eu coloco muito na conta esse contexto. Em 2022 e 2023, a gente não teve um público maciço, porque eu acho que a gente estava no final de um governo Bolsonaro, início de um governo Lula, né? E eu acho que as pessoas não deram tanta importância à temática da ditadura, assim como não estão dando tanta importância nesse momento. E aí tem uma série de fatores, como jornalismo, escolas, enfim, a gente não toca tanto nesse assunto. Parece que a gente só se fala nesse assunto quando chega essas efemérides de 50, 60 anos do golpe. Até por conta disso, a gente está mudando um pouco o plano esse ano para não fazer no Parque do Ibirapuera e fazer lá no antigo DOI-COD, até para tomar as ruas, né, para poder fazer algo que a gente consiga levar a pauta simbolicamente para as ruas, de uma certa maneira. No caminho, que a gente vai fazer até o monumento em homenagem aos mortos e desaparecidos políticos, a gente vai passar na Rua Abílio Soares. Na Rua Abílio Soares, além do quartel que tem lá no Parque do Ibirapuera, também tem um condomínio onde familiares de militares moram. Então, também, de uma certa maneira, a gente vai fazer projeções, passar um recado para essas pessoas, né? Do quanto a gente ainda está indignado com a falta de punição do passado.
No antigo DOI-COD, hoje funciona um distrito policial, né? Uma delegacia. Como que está a luta para que esse espaço seja transformado num memorial?
A luta pelo memorial DOI-COD, ela já remete desde o tombamento, em 2014, porque no ato de tombamento, a conselheira do CONDEFAT falou que aquele... tombamento, ele era diferente dos demais que acontecem no país ou em outros lugares, porque você não está tombando a materialidade do local. Se você for conhecer a delegacia, ela não tem nada de arquitetonicamente plástico ou bonito, mas a memória sensível que aquele local, que reside naquele local, ela é importante para a história do país. Então ela entende que, no próprio voto dela, ela entende que aquele local precisa se tornar um centro de memória. Tempo de memória para que mais pessoas conheçam o que ali aconteceu, as memórias traumáticas daquele local. Então, desde 2014, a gente pleiteia isso, né? E caminhou de uma certa maneira. Então, 2014, se eu não me engano, era a gestão do Alckmin, e aí nós tínhamos até um acordo com a gestão do Alckmin para que o DOI-COD fosse transformado em memorial, mas não aconteceu por N razões naquele momento. E aí, se não me engano, entrou o Dória depois. E o Dória também... chegou em algum momento a prometer que ia transformar o espaço no memorial e por questões políticas, quedas de braço, acabou não acontecendo. E aí a gente percebeu que isso foi sendo jogado, sabe? Mais para frente, mais para frente, mais para frente. E hoje a gente se vê numa situação em que o governo, o atual governador, o Tarcísio, né? Ele é muito favorável a... Ele apoia muito aos policiais e a corporação. Então a gente entende que nesse momento não vai ter... condições, assim, não vai ter um acordo, né? Mas para a sociedade civil também, como o Danilo falou antes, nunca foi fácil, assim, nunca foi nada ganho de mão beijada. A gente continua lutando para que aquele espaço seja transformado em memorial. Independente se isso vai acontecer agora, a gente sabe que no futuro isso certamente vai acontecer. A gente tem muitas entidades trabalhando junto nesse GT do DOI-COD, que é um grupo de trabalho do DOI-COD. Então a gente tem o Instituto Vladimir Herzog, a gente tem as universidades federal, tanto de Minas Gerais, o FMG, Unicamp, Unifesp, alguns grupos da USP. A gente tem outras entidades da sociedade civil participando disso. Então a gente sabe que vai acontecer em algum momento, por pressão popular, por pressão desse movimento, desses movimentos.
Um dos caminhos que vocês reivindicam é que o espaço saia da gestão da Secretaria de Segurança Pública, né? Que inclusive hoje está à frente da Operação Verão na Baixada Santista, a mais letal ação institucional da Polícia de São Paulo nas últimas décadas.
Um dos caminhos é exatamente esse, que a gente conseguisse a transferência da Secretaria de Segurança Pública ou para a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, ou até mesmo para a Secretaria de Justiça. Teve um momento em que parece que a Secretaria de Justiça ia assumir o memorial do OICOD. Não aconteceu. Mas a gente entende que a Secretaria de Segurança Pública não tem condição nenhuma de gerir um memorial como aquele, senão eles vão transformar, quiçá, no museu da polícia, né, como existem alguns aqui no país. Então a gente entende que ali é um trabalho para se fazer voltado à educação, à cultura. E aí uma outra possibilidade que está sendo até pleiteada no momento é talvez transferir a gestão daquele espaço para a Universidade Federal, que seria a Unifesp. O Ministério Público também está conversando e está caminhando isso, mas a gente também não sabe se isso vai ser de fato, se concretizar ou não. Então são muitas as frentes.
Você acompanhou a entrevista com o historiador César Novelli Rodrigues, membro do Núcleo de Preservação da Memória Política, sobre os 60 anos do golpe empresarial militar no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Olha, os movimentos populares estão convocando para este sábado, dia 23 de março, diversas manifestações em todo o país em defesa da democracia. As mobilizações também giram em torno dos 60 anos do golpe militar. Os atos pretendem homenagear as vítimas da ditadura e exigir que não seja concedida anistia aos golpistas. Outra pauta que está sendo levantada para os atos deste sábado é o fim do massacre de civis palestinos na Faixa de Gaza. A reportagem é da redação do Brasil de Fato, no Rio de Janeiro, com locução de Denise Salomão.
Manifestantes vão às ruas em todas as regiões do país neste sábado para diversos atos em defesa da democracia, contra a anistia para golpistas e pelo fim do massacre em Gaza. Às vésperas dos 60 anos do golpe que deu início à ditadura militar no país, em 1964, as manifestações vão dizer "Ditadura nunca mais". A iniciativa é organizada pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, pelas principais centrais sindicais e por partidos progressistas. Serão lembradas as vítimas da ditadura que comandou o país por mais de 20 anos, com ao menos 434 mortes confirmadas nas mãos do regime. Além disso, foram milhares de casos confirmados de tortura. Os atos ainda marcam posição contra os movimentos de extrema-direita que se organizam no Brasil em defesa de mais autoritarismo. A ideia é denunciar, mais uma vez, violações de direitos humanos que têm acontecido fora do país, como o massacre cometido pelo Estado de Israel contra o povo palestino. Em Florianópolis, a mobilização começa já na sexta, às 4 horas da tarde, em frente à cátedra. Além das mobilizações no Brasil, está marcado um ato em Lisboa, Portugal, onde os manifestantes se reúnem na Praça Luís de Camões. A lista de manifestações confirmadas por região em todo o Brasil está disponível na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. O endereço é www.brasildefato.com.br. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, locução Denise Salomão.
E a gente fala agora de justiça. Justiça para os trabalhadores mortos em 2019, no caso que ficou conhecido como a Chacina de Baião. Um dos envolvidos no caso, Valdenir Farias Lima, foi condenado esta semana a 63 anos e 11 meses de prisão por ter participado desse crime bárbaro. Entre os mortos estava Dilma Ferreira, liderança rural e militante do MAB, o Movimento dos Atingidos e Atingidas por Barragens. Vamos ouvir mais sobre esse assunto na reportagem de Gabriela Moncal, locução de Douglas Matos.
A condenação de Valdenir Farias Lima na última segunda-feira, dia 18, representou um sopro de esperança para os integrantes do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. Ele foi condenado por participar da Chacina de Baião, como ficou conhecido o assassinato de 6 trabalhadores rurais no Pará em 2019. Entre as vítimas estava a militante Dilma Ferreira, da Coordenação Nacional do Movimento. Lima foi condenado a 63 anos e 11 meses por mediar o contato entre o fazendeiro Fernando Rosa Filho, apontado como mandante do crime, e os 4 matadores contratados, os irmãos Glaucimar Francisco Alves, Marlon Alves, Alain Alves e Cosme Francisco Alves. No ano passado, Cosme foi condenado a 67 anos, 4 meses e 24 dias de prisão. Glaucimar está foragido. Alan e Marlon morreram também em 2019, oficialmente em confronto com a polícia. Agora, a expectativa é que o fazendeiro Fernando Rosa Filho também seja condenado na sequência. Ele está preso de forma preventiva desde 2019. O crime ocorreu no mesmo ano. Era 21 de março, quando 3 trabalhadores do fazendeiro Fernando Rosa foram mortos a tiros e carbonizados na zona rural de Baião, no Pará. Segundo as investigações do Ministério Público, os funcionários Venilson da Silva Santos, Raimundo Jesus Ferreira e Marlene da Silva Oliveira tinham ameaçado denunciar o patrão por falta de pagamento e por submetê-los a condições de trabalho análogas à escravidão. Eles também saberiam da existência de uma pista de pouso clandestino na fazenda. Horas depois, na madrugada de 22 de março, Dilma Ferreira e o companheiro dela, Claudionor Costa da Silva, e um amigo, Milton Lopes, foram mortos a facadas no assentamento Salvador Allende. De acordo com o Ministério Público, apesar do assassinato dos 3, o alvo era apenas Dilma Ferreira. Ativista maranhense, atingida por barragem e liderança rural da região, a coordenadora do MAB denunciava a extração ilegal de madeira feita pelo fazendeiro Fernando Rosa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira e Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos.
E o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, iniciou esta semana pelas redes sociais as mobilizações para a jornada universitária em defesa da reforma agrária. Essa é a 11ª edição da jornada e este ano o movimento pretende atingir mais de 50 instituições de ensino superior. O evento é organizado junto às próprias instituições de ensino, professores e coletivos estudantis e outras organizações sociais. Quem traz mais informações sobre essa grande mobilização nacional é Denise Salomão.
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra vai realizar a 11ª edição da Jura, a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária Popular. Neste ano, o evento vai ocorrer entre os meses de abril e junho, com atividades em cerca de 50 instituições de ensino superior das 5 regiões do país. O lançamento da mobilização ocorreu na última quarta-feira, com ação nas redes sociais. Pessoas de todo o país estão convidadas a compartilharem fotos que mostrem a relação com o MST em instituições de ensino superior. Para participar, basta usar a tag #NaUniversidadeComMST, marcando os perfis do movimento. A jornada 2024 tem o lema MST, 40 anos de luta e construção, e vai relembrar a trajetória histórica do movimento. Entre os destaques está o protagonismo na luta pela terra e a posição de um dos movimentos populares mais importantes da América Latina. O evento é organizado em parceria com as próprias universidades, professores, organizações sociais e movimentos populares da Via Campesina. A Jura pretende ser um espaço de promoção da educação e de iniciativas que fortaleçam a organização social. Também está em foco a construção de lutas coletivas em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e das cidades. Estão previstas feiras, seminários, oficinas, debates, confecção de materiais didático-pedagógicos, vivências em áreas de reforma agrária popular e plantio de mudas. A expectativa é envolver a sociedade em outras iniciativas, como exposições e mostras culturais, oficinas de artes ou produção de painéis, por exemplo. A Jura teve a primeira edição em 2013, no contexto do segundo Encontro Nacional de Professores Universitários com o MST. O evento é vinculado à Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária. Ao longo dos anos, tem aumentado a participação de instituições e pessoas. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, locução Denise Salomão.
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, sancionou esta semana medidas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas nas favelas da cidade. Com a adoção dessas medidas, o objetivo é diminuir principalmente a sensação térmica e ampliar as áreas verdes das favelas. Vamos ouvir na matéria com a locução de Douglas Matos.
Três programas para auxiliar na contenção do forte calor que tem impactado o Rio de Janeiro, principalmente nos últimos anos, foram anunciados pela Prefeitura da cidade. O primeiro deles é batizado de Cada Favela, Uma Floresta, e tem como um dos objetivos a diminuição da sensação térmica dentro das comunidades com a implantação de áreas verdes. As outras iniciativas são a de monitoramento contínuo de cobertura vegetal da cidade, que fiscaliza as áreas verdes urbanas e as hortas cariocas, que contribui com o aumento da área verde e a distribuição de alimentos para famílias mais vulneráveis. As medidas foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes e vão ficar a cargo da Secretaria Municipal de Ambiente e Clima, que terá 30 dias para fazer a regulamentação. O Cada Favela Uma Floresta será implementado em comunidades e loteamentos. O objetivo é juntar as ações da Secretaria de forma articulada, associando a intervenções de infraestrutura, como microdrenagem ou o jardim de chuva, quando for o caso. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro. Locução, Douglas Matos.
E os eventos climáticos extremos têm impactado a produção de alimentos e, consequentemente, o preço. Por conta desse e de outros fatores, como a falta de estoques públicos e uma menor safra, o preço dos alimentos subiu no primeiro bimestre de 2024. Está dando para sentir aí na hora de fazer a feira, não é verdade? Especialistas se dizem preocupados com as medidas do governo para controlar esse aumento e destacam a população mais pobre como a mais atingida.
O aumento no preço da comida nos primeiros dois meses deste ano acendeu um alerta entre especialistas. Em janeiro e fevereiro de 2024, os alimentos e bebidas ficaram 2,34% mais caros no país, quase o dobro da inflação oficial registrada no mesmo período. Os dados foram divulgados no último dia 12 pelo IBGE. Dois dias depois, o presidente Lula convocou uma reunião ministerial para tratar do assunto. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, atribuiu o aumento dos preços a questões climáticas e sazonais. Afirmou que uma redução é esperada nos próximos meses. Mas, para o economista André Roncalia, professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, a queda não é tão garantida quanto estima o governo. Até porque, segundo ele, a própria gestão federal não tem investido em ações que poderiam assegurar preços razoáveis aos alimentos.
Então é algo que o governo realmente tem que olhar com bastante cuidado. Eu acho que não está tendo muita observância assim, com a questão dos estoques reguladores, como que o governo pode aliviar ou suavizar, né, esse processo.
Os estoques reguladores são compostos por alimentos comprados pelo governo na baixa de preços para que sejam liberados ao mercado justamente quando esses preços sobem. É uma forma de controlar altas em períodos críticos. O governo do ex-presidente Bolsonaro extinguiu essa política e praticamente acabou com os estoques públicos. Não por acaso, em 2022, último ano da gestão, os alimentos aumentaram 11,64%, mais que o dobro da inflação oficial. O presidente Lula prometeu restabelecer os estoques com o objetivo de um controle de preços. Em junho, a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, anunciou a primeira compra de alimentos em 6 anos. Ao longo de 2023, no entanto, a companhia quase que só comprou milho. Estoques de arroz, feijão, café, mandioca e trigo, por exemplo, estão hoje zeradas, de acordo com dados públicos da própria Conab. Parte desses produtos pressiona agora a inflação. Para se ter uma ideia, o arroz já subiu mais de 10% em 2024 e o feijão carioca aumentou cerca de 15%, segundo o IBGE. Diego Moreira, da Coordenação Nacional do Setor Produtivo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, disse que a falta de produção também é um problema. A área plantada de alimentos básicos no país vem caindo ano após ano para dar lugar principalmente à soja. E o resultado disso é que acaba faltando comida. Segundo o próprio Ministério da Agricultura e Pecuária, a área ocupada por lavouras de soja no Brasil deve atingir, em 2033, 55 milhões de hectares, cerca de 85% a mais do que ocupava em 2013. Nesse mesmo período, a área dedicada à plantação de arroz e feijão cairá 61% e passará a somar 2 milhões e 200 mil hectares. Moreira reclama do foco excessivo na produção para exportação.
Nós estamos vivendo, certamente, o momento mais difícil para a agricultura brasileira, para toda a agricultura brasileira. Isso muito fruto da forma como os grandes proprietários, o latifúndio, o agronegócio, veio organizando a agricultura sobre a natureza brasileira, né, o uso do solo, dos recursos naturais. Isso provocou mudanças estruturais no clima brasileiro e nas condições de fertilidade do solo.
A safra 2023-2024 deve ser cerca de 4,7% menor do que a de 2022 e 2023, por conta de fatores climáticos, segundo o monitoramento do IBGE. Serão colhidas mais de 14,5 milhões de toneladas de soja, milho, arroz e feijão a menos. E essa queda deve ocorrer apesar do aumento de 0,2% da área plantada entre uma safra e outra. Diego Moreira acrescenta que o governo precisa reforçar o incentivo à agricultura familiar, que é quem mais se dedica à produção de alimentos e que não reforça as mudanças climáticas.
Estamos sofrendo extremos climáticos em várias regiões do país, secas, enchentes, ciclone. O Rio Grande do Sul é um caso bastante típico nesse sentido, né, do que foram as secas severas lá e mesmo na região Amazônia, as enchentes prejudicando muito a produção e a produtividade.
O economista André Roncalha ratifica a recomendação de Moreira e pede atenção redobrada à produção de alimentos.
Mas sim, essa é uma preocupação importante, principalmente pelo efeito regressivo, né, da inflação de alimentos. Então é algo que realmente o governo tem que observar, até porque a inflação de alimentos é regulador de tensão social.
Procurada pelo Brasil de Fato, a Conab informou que ao longo de 2023 comprou 342 mil toneladas de milho para recompor estoques públicos. Não comprou mais ou outros produtos porque, abre aspas, só é possível formar estoques quando os preços de mercado estão em patamares abaixo dos preços mínimos, fecha aspas, o que não ocorreu em outros casos. Segundo a Conab, os preços de alimentos ainda sofrem os efeitos da alta de insumos verificada na pandemia. A companhia acrescentou que, abre aspas, tem buscado apoiar o produtor rural, incentivando a produção a partir de preços mínimos encorajadores, fecha aspas. Além disso, de acordo com a companhia, as aquisições no âmbito do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, têm sido uma das principais ferramentas. O Ministério da Agricultura e Pecuária também foi procurado, mas não se pronunciou. O ministro Carlos Fávaro, que esteve na reunião com Lula, reforçou que espera uma redução dos preços dos alimentos a partir do mês de abril. Segundo ele, o governo prepara medidas para que o Plano Safra priorize a produção de alimentos. Esse plano, voltado ao agronegócio, tem recursos de 364 bilhões de reais. Já o Plano Safra da Agricultura Familiar tem 77 bilhões. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos.
E assim a gente encerra a edição do nosso Bem Viver desta sexta-feira. Segunda-feira a gente está de volta a partir das 11 horas da manhã. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E eu aproveito aqui também para mandar um abraço e agradecer a todos esses veículos por estarem aqui com a gente nessa grande parceria. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Dá para ouvir onde e quando você quiser. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro foi com Denise Salomão. Edição e produção de Douglas Matos. Os trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV de Monize Ravena. A direção de programas de áudio Camila Salmásio. E a direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.